Temática. O que acontece é assunto.
9 horas e 22 minutos.
Previsão do tempo.
Daqui a pouco mais tem o nosso tempo para você aqui no Temática. O Temática com você que vai até o meio-dia. O que acontece é assunto por aqui. Vem com a gente pelo fone 3371-0317, pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515. Até as 10 com a gente, os amigos da Clínica Datamed, também com os amigos do Mercado Longo e os amigos do HCR Clinic, ou da HCR Clinic, a sua clínica especializada em saúde da mulher. Quinta do Hortifruti, no Mercado Longo, tem o seguinte: tem cebola, quilo R$ 1,99, tomate R$ 4,99 o quilo, manga R$ 3,69 o quilo, batata doce roxa, somente R$ 3,29, melão gaúcho R$ 3,49 e morango, que é a unidade, R$ 2,99. Aproveite, Quinta do Hortifruti, nas três lojas do Mercado Longo, temos qualidade e procedência em tudo que a gente vende. E nesta manhã, a gente recebe aqui com muito carinho minhas amigas da Secretaria Municipal de Educação, porque estamos chegando ao fim do ano letivo de 2021, gente. E a gente respira um pouco mais aliviado agora, e oxalá possamos ainda mais respirar aliviados para o próximo ano letivo de 2022. Bem-vindas, secretária Simone e a coordenadora-geral, Maikele Orsato de César. Começo com a secretária aqui. Bom dia, bem-vinda outra vez.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Maikele. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Uma alegria estar aqui nesse espaço, né? Já em dezembro, falando então da conclusão do ano. Como você disseste, respirando, né? Com um pouco mais de tranquilidade.
É verdade. Maikele, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã, bom dia, Simone, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. Realmente é um prazer para nós estarmos aqui para conversar um pouquinho sobre a finaleira do ano letivo 2021.
Secretária, muita coisa para se falar nesse momento. Deixo vocês à vontade para começarem por onde quiserem, pode ser?
Com certeza. Maculã, então nós estamos, né, informando a comunidade sobre algumas recomendações da Secretaria de Educação, levando em consideração todo o período que nós tivemos de atividades remotas. Então, depois, quando lá em maio retornamos com os alunos ainda no sistema híbrido, alguns iam para a escola durante uma semana, permaneciam com atividades à distância naquela mesma semana, outro grupo permanecia com atividades à distância. E agora, então, no dia 8 de novembro, foi determinado o retorno obrigatório de todos os alunos, né? Então, nós também queremos informar, né, que a educação sempre segue as orientações estaduais e nacionais do Conselho também Nacional de Educação. Então, foi solicitado que os alunos retornassem, aqueles que ainda permaneciam remotos, que eram a minoria, tá? Mas, então, a partir dessa determinação, os alunos voltaram ao ensino presencial. E como orientação, neste ano, nós realizamos uma avaliação que nós chamamos de diagnóstica. É aquela avaliação que ela não tem o caráter classificatório de aprovação ou de reprovação, mas sim de levantamento de dados para identificar as potencialidades, as habilidades e competências que os alunos atingiram. Então, essa avaliação ela foi realizada no início, né, quando eles retornaram para as atividades. E durante o ano também foi feita por todos os profissionais, enfim. E agora, ao final do ano, então, nós orientamos que as escolas realizem novamente essa avaliação diagnóstica. Qual que é o nosso objetivo? É realizar com todos os alunos, né? Indiferente deles terem apresentado todas as atividades ou não, justamente para saber até onde cada um chegou. Porque esse período, ele é um período realmente atípico, né? Nós tivemos ensino totalmente remoto no ano passado, nesse ano uma mescla de situações. Então, nós precisamos ter esses dados justamente já para programar o próximo ano também, na questão pedagógica mesmo, né? Então, informar também a comunidade que essa avaliação que vai acontecer do dia 3 ao dia 9, ela não tem um caráter classificatório. Para a classificação dos alunos, para retenção ou para reprovação, então, a gente tem outras normativas que a Maikele também pode comentar conosco.
Exatamente. Então, Maculã, como a secretária comentou, essa avaliação acontecerá com todos os alunos, uma avaliação diagnóstica que será realizada no período de 3 a 9, onde os professores irão mapear quais foram as fragilidades que ainda terão que ser trabalhadas no ano de 2022. E para a reprovação ou retenção dos alunos, nós teremos uma normativa que irá reger essa condição dos alunos que realmente não realizaram nenhum tipo de atividade, nenhuma devolutiva, que não estiveram presentes agora nas aulas, a partir de 8 de novembro. Então, são aqueles alunos que não deram nenhum tipo de retorno à escola. E toda essa orientação será realizada na reunião de direção, que acontecerá ainda essa semana, e que estará repassando aí para a comunidade escolar em seguida.
Você fala em mapear. Será dado uma nota para esse aluno, uma avaliação que vai constar depois no documento?
Os alunos que necessitam da pontuação para a aprovação terão nota. Os alunos que já atingiram a pontuação para a aprovação, os professores não darão nota. Eles simplesmente irão realizar uma organização. Se o aluno conseguiu atingir todos os objetivos da disciplina, ou seja, se ele conseguiu revisar as quatro operações, se ele está bem na leitura e na escrita, na interpretação de texto, na área da ciência, o que foi que ele atingiu com os objetivos da ciência, da geografia e assim por diante. Então, ele realizará uma espécie de parecer desse aluno que já atingiu a nota para o ano seguinte. O que que o professor precisa rever pedagogicamente para poder continuar a aprendizagem?
Já se tem um levantamento de quantos alunos não alcançaram realmente essa nota merecida que ele precisa?
Os alunos, os professores estão organizando isso nessa semana. Ainda não temos um levantamento.
Que é importante isso, né?
Muito importante, porque isso vai verificar também quais foram os esforços, toda a dedicação dos professores nesse período. Vai ser possível verificar a dedicação do professor referente à aprendizagem dos alunos, que foi muito grande a defasagem. Nós temos que admitir isso em função do ensino remoto, ensino híbrido, vai uma semana para a escola, fica uma semana em casa. Todo esse período foi um período delicado e realmente nós precisamos verificar que nível de aprendizagem é que o nosso aluno atingiu com todas essas mudanças que foram necessárias.
Secretária, a Maikela coloca de que alguns alunos não deram sequer uma resposta para a escola. A gente fala isso com dor no coração. Tudo bem, tivemos muitas dificuldades, mas não é, digamos assim, um teste para que você possa assim, eu faço a minha parte, a escola faz a parte dele.
Maculã, nós tivemos, então, durante o ano, todo um acompanhamento, né, desses alunos. O que aconteceu? Insistentemente, as equipes diretivas entraram em contato com esses pais, buscaram, né? Nós tivemos o apoio também das equipes dos ESFs, muitas vezes, quando houve mudança de endereço. Então, realmente, nós corremos atrás, né, dos alunos que não estavam fazendo essa devolutiva. Por quê? Porque nós sabíamos, né, que diferente do ano que passou e que a orientação era pela aprovação, mas na verdade pela opção do currículo contínuo, esse ano existiria a possibilidade, então, de retenção dos alunos. E claro, nós temos também a obrigação de buscar o aluno, de esclarecer, e também os pais, né, a importância da escola. Acho que ficou muito evidente essa questão da escola, da importância da escola, mas nós tivemos, sim, alunos perdidos, né, nesse processo. Porém, durante todo esse ano, alguns nós conseguimos que retornassem à escola. E aqui eu cito a rede de apoio à escola, que envolve o Conselho Tutelar, a própria promotoria, as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social também, que tem aí os assistentes sociais, psicólogos que nos ajudam nesse trabalho. Nós agora concluímos o trabalho da rede, né? Uma equipe chegou a ir para as escolas e reunir os pais e alunos que ainda não tinham encaminhado as atividades. Então, foi feito todo um processo de acompanhamento e de busca ativa desses alunos. Algo que é bem importante e que muitas vezes a comunidade também não tem a ciência disso. mas alguns alunos mesmo assim não voltaram. Eles serão ou retidos ou serão considerados evadidos, né, quando nós não conseguimos encontrar. Tem muitos alunos que nesse período passaram a residir em outro município, então tem toda uma legalidade, né, uma burocracia na transferência, ela tem que ser seguida. Então, agora é um momento também de fechamento de ano que implica em muito trabalho lá para as equipes diretivas.
Os alunos que voltaram com o esforço de vocês, nesse voltar, qual é a justificativa deles pela demora em voltar à sala de aula?
Ronaldo, desculpa, Maculan, são várias situações, assim. Nós temos realidades bem, bem distintas de famílias, né? Algumas vezes os familiares não têm o conhecimento para ajudar. Nós temos situações, por exemplo, da família que precisou vender o celular, né, para adquirir alimento. Então, ele não tinha o acesso pelo WhatsApp ou pelo celular, tinha o acesso a buscar na escola, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes o horário de trabalho do pai não era o horário da escola. Então, são diversas realidades. A gente precisa considerar a realidade de cada aluno, e são inúmeras aí. Nós temos, sim, muitos alunos que tiveram acompanhamento, né, que fizeram as devolutivas, e isso também tem que ser enfatizado, o trabalho dos professores, que foi incansável, né? Com certeza eles trabalharam muito além da questão do horário, buscando esses alunos, chamando, incentivando, e das famílias que participaram. Mas a gente também não pode desconsiderar todas essas situações de vulnerabilidade, que algumas vezes até não dependem da vontade do aluno, né?
Exatamente. É compreensível, sim, mas em alguns casos, às vezes falta um pouco de vontade, né? O que custa você chegar na educação, se informar, perguntar, né? Você não tem o telefone, não tem um contato, enfim. Eu penso dessa forma, né?
Nós temos casos, assim, de omissão, sim, né? De abandono de menor, que é também considerado, e que então a gente faz todo o encaminhamento, né, para o conselho tutelar. Nós tivemos, por exemplo, situações de pais que eles entendem que esse ano é um ano perdido. Na verdade, ele não é um ano perdido, né?
Pelo
ele
contrário.
É um ano letivo. O pai tem a obrigação, né, de encaminhar o filho à escola, existe aí a idade obrigatória, existe a orientação, e mesmo assim os pais optam, né, no caso eles optam, mas também respondem por isso, né, toda essa questão legal ela é encaminhada.
É bem importante enfatizar essas reuniões que nós tivemos nas escolas com os pais, era realmente esse o discurso, Maculan, que o ano estava perdido. Então, e essas reuniões tiveram muito sucesso, porque das primeiras listas que nós recebemos das equipes diretivas, dos alunos que não estavam realizando as devolutivas, após esses encontros com os pais nas escolas, a gente teve, assim, dá para se dizer 90% de retorno dos alunos dessas listas. Então, o sucesso também se deve a todo o apoio que a gente teve do Conselho Tutelar, do Desenvolvimento da Assistência Social, do Conselho de Direitos das Crianças e Adolescentes, o CONDICA, toda essa equipe que se envolveu nesse processo para o retorno desses alunos. É bem importante ressaltar isso. E também é importante ressaltar esses alunos que tiveram todo esse acompanhamento familiar dos pais, porque a gente teve também, como a secretária já citou, famílias que acompanharam os filhos, que ajudaram a auxiliar nas atividades. Então, a gente também agradece todo esse empenho, que ele foi extremamente importante para esse ano letivo e também o ano de 2020.
Eu sempre falo aqui que eu gosto mais de ouvir do que falar. E eu ouvi muito essa questão de que o ano está perdido. Como se propagou com rapidez isso, né? Impressionante. Nada está perdido. A gente, de uma forma ou de outra, sempre se aproveita, mesmo na dificuldade.
Com certeza. E isso foi muito verídico após o retorno dos alunos, desses alunos que os pais diziam que o ano estava perdido. Foi possível verificar que algo, sim, o aluno compreendeu e aprendeu nesses, digamos, 2 anos de pandemia que a gente está vivenciando.
É, a gente saiu um pouco da rotina. Mas não saiu do caminho, né, secretária?
Exato. A dinâmica, né, de ensino ela foi diferente, mas com certeza cito aqui a questão da tecnologia, né, que antes muitas vezes até era barrada nas escolas, agora é algo que é indispensável. Então, algumas coisas elas vêm para ficar, as aprendizagens foram diferentes, né? Mas até a questão do aluno que tem mais facilidade, do que tem menos facilidade, estar no mesmo espaço, né? Esse espaço de convivência que fez tanta falta, o aluno poder contribuir com o colega que tem mais dificuldade. E nesse quesito até a questão das famílias, né? Que tem mais consciência, ajudar também as demais a compreender que nesse processo a gente só tem sucesso se todos colaborarem. Né? A escola não faz o seu papel sozinha, não consegue concluir o processo se não tiver o auxílio da família e, consequentemente, a secretaria também não atinge os objetivos se não tiver esses personagens envolvidos.
Que dia é o encerramento deste ano?
O encerramento, então, do calendário para o ensino fundamental no dia 15 de dezembro e a educação infantil, então, permanece tendo atendimento até o final do mês. Nós temos ainda mais uma data de formação, né, com todos os profissionais que vai acontecer no dia 10 na Casa da Cultura, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. E também, encerrando aí algumas atividades, nós já temos, né, tanto na semana que passou como nessa semana aqui, as formaturas da educação infantil, também uma situação muito especial, né, de retorno da possibilidade das formaturas. E as formaturas de nono ano, então, como envolvem um número maior de alunos, elas estão sendo realizadas nas escolas.
Ouvinte pergunta, atendimento, férias, creche.
Então, o atendimento de férias nas EMEIs irá acontecer a partir do dia 13 de dezembro. As escolas, os pais já preencheram uma ficha, os pais que necessitam desse atendimento, e nós estaremos organizando e estaremos encaminhando informações aos pais que necessitam desse atendimento.
Quantas irão funcionar nesse ano?
4 EMEIs.
4 EMEIs. Suficiente, né, para atender a demanda marauense no momento?
No momento é o suficiente.
E vai até quando essas aulas de férias?
Esse atendimento de férias, ele vai até o início do calendário letivo 2022.
Maravilha. Gente, algo mais? Fiquem à vontade. Vamos esperar chegar 2022.
Maculã, nós queremos agradecer, né, a toda a comunidade escolar pela, enfim, pela participação, pelas orientações também, pelas sugestões, né, que nos são repassadas, e dizer que nós concluímos, sim, o ano com felicidade, né, por ter esse retorno depois de tanto tempo e acreditamos que o próximo ano será ainda melhor que esse. Então, nos colocamos sempre à disposição e também agradeço por esse importante espaço aqui de esclarecimento, né, à comunidade.
Maravilha.
Muito obrigada, Macula, pelo espaço. Também quero reiterar que nós, toda a equipe da secretaria está aberta aos pais, se tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Nós estamos sempre abertos ao diálogo. Muito obrigada.
Boa sorte, conte com a gente também no decorrer de 2022, falando aqui de educação. Faltando 20 para as 10 da manhã, 24 graus, vamos com o tempo nessa manhã. Oferecimento aqui de Ame Boutique. Ame Boutique, fim de ano chegando e com muitas festas e eventos. E Ame Boutique sabe e entende do que você precisa realmente. Venha conhecer a coleção Primavera-Verão e se apaixonar de verdade. Ame-se na Ame Boutique, na Bento, em frente à Beto Elétrica. Eletromac, agora com super promoção na instalação do seu ar-condicionado. Verão chegando, o ar-condicionado na sua casa, na sua empresa, vale muito. Instalação a partir de R$350 e você paga em 3 vezes com os amigos da Eletromac. Bairro Portal do Sol, agendas pelo WhatsApp, que é o 992111019. O tempo nas próximas horas para a gente, vamos lá.
Previsão do tempo.
Acompanhe agora a previsão do tempo para Marau e região. Quinta-feira de sol com nuvens, não tem previsão de chuva, temperatura máxima 31 graus. Para amanhã, sexta-feira e sábado, também não tem previsão de chuva por aqui. As temperaturas mínimas entre 15 e 17 graus e as máximas entre 32 e 34 graus centígrados. No domingo, previsão de sol com nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima 19 graus e a máxima 31 graus. E na segunda-feira, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme na segunda-feira, com temperatura mínima de 18 graus e a máxima na faixa dos 30 graus centígrados. Assim se comporta o tempo por aqui. De hoje até sábado, sem chuvas, não chove. Para domingo, previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. E na segunda-feira também chuvas passageiras. Com as informações sobre o tempo, Luiz Carlos para a tua rádio Alvorada de Marau.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica DataMed, referência em exames de audiometria, tonal e vocal, impedanciometria, teste da orelhinha, emissões otoacústicas, teste da linguinha, exame de diagnóstico da tontura, teste e adaptação de aparelhos auditivos, laringoscopia, vídeo nasofibroscopia e reabilitação labiríntica. Clínica DataMed, o seu exame se faz aqui. Centro Clínico Providência, fone 3342 1565.
Qualidade ou velocidade? Escolha os dois. Escolha a velocidade e a excelência do atendimento Coprel Telecom. Internet 100% fibra ótica com 250 mega por R$ 99,90 no combo. E a instalação é completamente grátis. Vem ficar bem conectado. Assine agora. Chama no WhatsApp 0800 039 0039 Coprel Telecom. Internet, TV, telefonia.
A Coagrisol está contratando safristas para atuar na região de Marau. A necessidade maior é em Vila Maria, Santo Antônio do Palma, Casca e Nova Alvorada. Os currículos devem ser entregues direto nas unidades. Mais informações pelo telefone 54 3381 46 76.
Oral Unique, a mais completa estrutura de odontologia de Marau e região. Equipamentos de última geração e ambiente aconchegante que proporcionam bem-estar do primeiro contato até o final do tratamento. Agende sua avaliação pelo 3342-2639. Oral Unique informa a temperatura.
24 graus.
Olá, sou o Dr. Rafael Mistura da Oral Unique de Marau. Mais um final de ano que se aproxima e com ele todas as comemorações familiares com inúmeros motivos para sorrir. Quem ainda não realizou o sonho de sorrir com confiança é porque ainda não conheceu a Oral Unique, a maior e mais completa clínica da região, oferecendo tudo o que há de melhor em odontologia e todo o carinho e respeito que nosso paciente merece. Venha se fazer parte dessa família e realizar seu sonho conosco. Entre em contato com a gente pelos telefones 3342-2639 e fone WhatsApp 9 8413-2639. Um grande abraço a todos.
As principais informações do dia estão em nosso site. Acesse tuaradioalvorada.com.br.
Está na hora de ir para a Assembleia Legislativa, www.al.rs.gov.br. Você já conhece o novo site do Parlamento? Ele está tão interativo que você se sente lá dentro. Agora, a gente pode acompanhar os principais debates, opinar em projetos e ficar próximos do que acontece na Casa do Povo. Acesse lá, al.rs.gov.br. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa.
Quinta Imbatível Magazine Luiza.
No Magalu tem tudo.
Tudo que você precisa tem no Magazine Luiza. LG K61 128 GB. 10 vezes sem juros nos cartões. R$ 119,90 por mês no plano controle. Moto E6i. 10 sem juros nos cartões. R$ 79,90 por mês no plano controle. Positivo Twist 32 GB. 10 sem juros nos cartões. R$ 39,90 por mês.
Magazine Luiza. Vem ser feliz.
Vem aí a sexta edição do Hot Dog Solidário em Marau. Será no sábado, 4 de dezembro, das 10 horas da manhã às 7 da noite, no ginásio da FAB. Os recursos angariados com a venda dos hot dogs serão destinados à Abesfa, à PAI e Pastoral da Acolhida de Marau. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 13,00 com os cursilistas e com as entidades beneficiadas. Hot Dog Solidário, dia 4 de dezembro. Realização, Cursílio Jovem de Marau. Apoio, Tua Rádio Alvorada.
Se a sua empresa tem vaga de trabalho, nós podemos levar a sua mensagem mais longe. Anuncie as vagas disponíveis na sua empresa na Tua Rádio Alvorada ou nos nossos canais digitais. Saiba mais pelo fone Whats 33710300. Tua Rádio Alvorada, a rádio do teu tempo.
JB Gás. Precisa de água mineral ou gás? Chama JB Gás que chega rapidinho. Chama no 99620-8032 ou 99208-2512. JB Gás informa. A seguir, direto da redação.
Direto da redação.
Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, já estão disponíveis. Os resultados finais das provas objetivas e da redação saem apenas no dia 11 de fevereiro. O gabarito só permite que o aluno saiba seu número total de acertos. Isso porque a prova é corrigida pela teoria de resposta ao item. A nota final não é calculada apenas com base na porcentagem das respostas. Esse sistema de correção detecta a coerência no desempenho do estudante. Ele reconhece o acerto ao acaso, ou seja, o chute, e atribui uma pontuação menor. Por isso, no Enem, dois candidatos podem acertar exatamente a mesma quantidade de questões, mas tirar notas diferentes. Tanto os cadernos de provas quanto os gabaritos das versões impressa e digital estão disponíveis no site do INEP. Taliane Radaelli, para a tua rádio.
A água ou o gás acabou? Não se preocupe, a JB Gás entrega rapidinho a sua água mineral em bombona de 20 litros ou o gás de cozinha industrial na sua casa ou empresa. Só chamar no 99620-8032 ou 99208-2512. JB Gás.
Tua Rádio!
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 para as 10, quinta do Hortifruti, no Mercado Longo, tem cebola R$ 1,99 o quilo, tomate R$ 4,99 o quilo, manga R$ 3,69 o quilo, batata doce roxa R$ 3,29 o quilo, melão gaúcho R$ 3,49 e morango unidade R$ 2,99. Aproveite, quinta do Hortifruti, nas três lojas do Mercado Longo, temos qualidade e procedência em tudo que a gente vende. Unimóvel chamando, Luiz Carlos.
A informação agora diz a respeito aos interesses dos trabalhadores rurais da região. Ontem aconteceu em Passo Fundo um encontro de todas as regionais sindicais dos trabalhadores rurais com a direção do INSS para tratar exatamente sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais Marau, onde me encontro nesse momento, eu vou conversar com o Silvio Borghetti, que é o presidente do sindicato, presente também o Adroaldo Tomasi, que é vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Maria. Silvio, o que foi discutido com a direção do INSS ontem em Passo Fundo?
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Um bom dia especial a cada associado e associada do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Uma satisfação imensa poder estar retornando a este programa e principalmente para nós levarmos aí algumas informações de interesse dos nossos associados.
E diga-se de passagem, informações muito positivas no que diz respeito aos trabalhos do Instituto Nacional de Seguridade.
Exatamente, Luiz Carlos. Nós tivemos ontem, juntamente com sindicatos da nossa regional, a nossa federação, sindicatos de outras regionais, Frederico, Alto Uruguai, enfim, foram várias regionais que se encontraram, então, em Passo Fundo, num encontro presencial, primeiramente, juntamente com a nossa federação, pela parte da manhã, discutindo um tema importante que se diz